Um dos verdadeiros problemas que o cristianismo enfrenta no mundo de hoje, e não importa em que país o ouvinte se encontra, ou mesmo não importa qual a congregação ou grupo a que pertença, um dos maiores problemas é que os cristãos não agem ou não parecem ser muito diferentes dos outros do mundo. É suposto existir uma linha divisória muito clara. Deve haver uma diferença evidente na vida dos cristãos versus aqueles que não conhecem a Jesus Cristo. Este assunto é discutido num livro de Efésios, no Novo Testamento. Em Efésios 5 diz: Sigam, portanto, o exemplo de Deus. Uma vez que são seus filhos queridos, vivam no amor de Deus, à semelhança de Cristo que nos amou, oferecendo-se a si próprio, por nós, como um sacrifício bem aceito por Deus. O cristianismo ensina que Jesus Cristo veio a esta terra. O Filho de Deus assumiu a forma humana. Ele sofreu e morreu, isto é, fez uma oferenda. Ele deu a sua vida para que pudéssemos ser perdoados dos nossos pecados. Como resultado, todos aqueles que depositam a sua fé e esperança nele recebem a dádiva do perdão dos pecados e a promessa da vida eterna em nome de Jesus. E como consequência, uma pessoa que se torna um cristão deve ser completamente transformada. Isso deve agora tornar-se numa nova maneira de vivermos a nossa vida. É uma inversão completa do mundanismo, da pecaminosidade. Se quiséssemos usar uma ilustração de um computador e compararmos esse computador a uma pessoa, seria como se um programa mau tivesse sido instalado no computador e esse programa seria o pecado. Mas depois da vinda de Jesus Cristo, e podemos chamá-lo de o grande técnico, agora teríamos um novo programa de computador instalado, ou seja, um novo sistema operativo. Isto significa que agora todo o nosso foco, toda a nossa mente, tudo sobre nós é diferente, começando com a forma como pensamos e culminando com a forma como agimos. Isso é o que significa aquilo que está escrito em Efésios 5, quando Paulo diz que devemos ser imitadores de Deus. Há muitas coisas das quais eu não gosto de imitações. Imitação significa muitas vezes farsa, fingir ou coisas inventadas. E não são exatamente o mesmo que a coisa real. Lembro-me, quando era mais novo, e ao crescer, de ver flores e pequenas plantas, árvores, imitações. E essas coisas tinham um aspecto horrível. Nem de perto nem de longe se pareciam com as coisas reais. Eram feitas de plástico, brilhantes, e não pareciam de ser suaves. Foi uma tentativa infeliz de tentar imitar uma planta. Com o passar do tempo, a tecnologia tem permitido, ou bem permitido, obter algumas imitações de plantas que são muito realistas. Muitas das plantas em centros comerciais, ou mesmo em escritórios, são falsas. Não estão vivas. Elas são imitações. A uma certa distância, parecem ser verdadeiras. E até podem enganar as pessoas durante algum tempo. Mas elas não são reais. Elas não são autênticas. Há algo incrivelmente verdadeiro. Algo incrivelmente real, é claro, sobre as plantas reais, vivas, e que não pode ser falsificado ou imitado. Da mesma forma, há algo incrivelmente real ou verdadeiro sobre uma pessoa que realmente ama o Senhor Jesus. Alguém que realmente tem fé em Jesus Cristo vai ter uma vida autêntica com o Espírito Santo. A visão do mundo e a mente desta pessoa é diferente. Nós agora vivemos para agradar a Deus, em vez de vivermos para agradar a nossa carne pecaminosa. As nossas palavras são diferentes e o nosso processo de pensamento é diferente. As nossas ações são bastante diferentes. E é por isso que lemos em Efésios 5, no versículo 3, e que continua este pensamento. Como crentes em Deus, não consintam que a devassidão ou qualquer espécie de imoralidade ou ganância sejam sequer nomeadas no vosso meio. Também não fica bem dizerem palavras inconvenientes, insensatas ou grosseiras. Palavras de agradecimento a Deus é que devem dizer. Lembrem-se disto. Os que se entregam à devassidão e à imoralidade, ou se deixam dominar pela ganância, que é uma espécie de idolatria, não têm parte na herança do reino de Cristo e de Deus. Não se deixem enganar por ninguém com palavras ocas. É por isso que Deus vai castigar aqueles que não lhe obedecem. Não queiram nada com eles. Como o ouvinte pode ver, é feita aqui uma distinção muito clara. Há indivíduos que estão fingindo. Há pessoas que estão dizendo, eu amo a Deus, eu sou uma pessoa muito espiritual, eu sou uma pessoa de fé. Mas depois de ouvirmos as suas palavras e de vermos as suas ações, isso mostra que eles não estão realmente a viver a vida cristã. Agora, é um bom momento para que façamos uma autoavaliação. É um bom momento para perguntarmos a nós mesmos. Será que estou realmente a viver uma vida cristã? A verdade acerca desta pergunta é que, quando o Senhor Jesus vier, Ele não irá fazer um simples inquérito e perguntar quantos de vós são cristãos? Mas, em vez disso, Ele vai olhar nos nossos corações e nas nossas mentes. Ele vai ver quem acredita. Ele vai olhar para os nossos atos e saber quem viveu pela sua fé. Faz-me lembrar uma citação do livro de Abacuque, no Antigo Testamento. Mas o justo, pela sua fé, viverá. Isto é o que o Senhor está à procura. Os cristãos devem viver em contraste muito forte com o mundo, com as pessoas que estão vivendo para si próprias, para o aqui e para o agora. O cristão, como ele diz no versículo 3, não deve ter qualquer indício de imoralidade sexual. Basta pensar em todo o comportamento lascivo e indecente que é escusado. Os desejos da carne, toda a conversa tola, a indulgência que as pessoas têm da sensualidade. E agora penso no seguinte, o cristão deve manter-se afastado disso. Na verdade, a nossa motivação, mais uma vez, é por causa da salvação que temos em Jesus. Devemos ser radicalmente diferentes das pessoas do mundo. No versículo 8 diz, lembrem-se que dantes eram escuridão, mas agora são luz em união com o Senhor. Comportem-se como filhos da luz, pois os que vivem à luz do dia produzem frutos de bondade, justiça e verdade. Há uma frase interessante que é mencionada aqui. Não se deixem enganar por ninguém com palavras ocas. Há tantas filosofias ocas e inúteis no mundo que não conduzem as pessoas às bênçãos que Deus quer que elas tenham. Há muitas pessoas que dizem que não é assim tão importante manter a sua virgindade quando se ainda é solteiro. Ou não é assim tão mau ficar embriagado. Por isso, vem em frente e diverte aos fins de semana. Há muitas pessoas que dizem que é bom incorporar algumas mentirinhas no seu negócio ou no seu casamento. Todas essas palavras são ocas e enganosas. Estas são tudo tentativas para fazer o cristão viver tudo menos como um cristão e mais como uma pessoa mundana. Isso irá levá-lo para longe do Senhor Jesus, em vez de ir ao seu encontro. Temos de resistir a esse tipo de pensamento. E convido qualquer um que tenha este tipo de atitude, que isso não fará voar. Isso não vai deixá-lo passar no dia do juízo. O Senhor Jesus vai pesar o seu coração e os seus pensamentos. O ouvinte não vai conseguir fugir, vivendo de alguma forma um cristianismo falso. Ou é autêntico, genuíno, e a sua fé está no Senhor Jesus Cristo, ou não é. É por isso que o versículo 8 diz, lembrem-se que dantes eram escuridão, mas agora são luz em união com o Senhor. Não há sombras ou dúvidas quando chegamos aqui. Quer ame a Deus ou não, é por isso que somos chamados a arrepender-nos dos nossos pecados, porque o Senhor está à procura de pessoas que realmente deram os seus corações e as suas mentes a Ele e que estão tentando viver para a sua glória pessoal. Encontramos uma grande quantidade de instruções nos versículos 15 e 16 de Efésios 5, quando Paulo diz, prestem, portanto, muita atenção à maneira como se comportam. Não se comportem como insensatos, mas como sábios. Aproveitem bem o tempo, porque os dias que correm são maus. A pessoa no mundo corre ao redor à procura de formas de pecado, à procura de maneiras de ser infiel e pouco verdadeiro para com Deus. Eles simplesmente não se importam com o que o Senhor tem a dizer. Por isso, eles procuram satisfazer as suas paixões e os seus desejos. Eles olham para as suas oportunidades para viver à grande nesta terra. O cristão deve exercitar a sabedoria espiritual. E hoje convido o ouvinte que, se já teve a quantidade suficiente de consequências negativas dos resultados do seu pecado e toda a destruição que ele provoca na sua vida, comece a ficar sábio. Toma a decisão de afastar-se do pecado e de vir ao Senhor Jesus e aproveitar as oportunidades para ser sábio, para ser piedoso, para desenvolver a justiça, a retidão e a verdade na sua vida. Isso conduzirá a uma bênção muito melhor e a um final melhor. Todos nós precisamos ter consciência de que somos pecadores, mas que fomos perdoados por Jesus Cristo. É uma chamada para ser radicalmente diferente, fundamentalmente diferente do que as pessoas que vivem apenas para si próprias e para os seus prazeres terrenos. O cristão estava na escuridão e foi trazido para a luz de Jesus Cristo. Quanto mais amamos o Senhor, mais vamos imitá-lo. Convido-vos a imitar o nosso Senhor Jesus Cristo de forma intensa. Regresso na próxima sexta-feira com o tema Reino.